Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Franklin Roger. A gente vai começar mais um capítulo do nosso podcast institucional, o podcast de princípios institucionais da Defensoria Pública. E hoje nós selecionamos um tema que é talvez o assunto da moda na Defensoria Pública, que é a figura do custos vulneráveis. Foi um instituto que já vem sendo discutido há alguns anos a nível teórico. Começou com alguns reflexos jurisprudenciais locais e hoje a gente já vê um movimento muito forte de reconhecimento do Instituto a nível do Superior Tribunal de Justiça e em breve, provavelmente, a gente vai ter um posicionamento sobre o tema em relação ao Supremo Tribunal Federal. E aí não poderia convidar ninguém mais, ninguém menos do que o professor Maurílio Casas Maia, que é defensor público do Estado do Amazonas, é doutor em Direito Constitucional pela Unifor e é também coordenador acadêmico da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas. E acho que a principal característica do currículo dele é que ele é pai do custos vulneráveis, porque foi ele quem desenvolveu essa tese, foi ele quem buscou aplicar primordialmente, primariamente, nos seus casos no estado do Amazonas, conseguiu muitos reflexos e essa teoria foi se espalhando por todo o território, inclusive com adesões de outros colegas que procuraram se debruçar sobre o tema, mas eu sempre falo, não só nos meus escritos, mas em todas as oportunidades que eu posso conversar sobre custos vulneráveis, a única fonte mais segura sobre o tema é o Maurílio Maia, porque ele é quem desenhou o Instituto, ele é quem tem tudo montado na sua cabeça e aí pode sim, nos dar uma orientação mais clara sobre o Instituto. Então, eu queria dar boas-vindas ao Maurílio, agradecer a participação aqui dessa minha iniciativa. E queria que você, primeiramente, Maurílio, assim, contextualizasse muito rápido o custos vulneráveis, de onde surgiu essa ideia, qual foi a necessidade que você teve de aplicar essa nova atuação da Defensoria Pública, para aí a gente entrar em algumas controvérsias que eu queria te provocar.
Muito obrigado, meu amigo Franklin, pela oportunidade de dialogar com seus ouvintes aqui sobre um tema que eu acredito que ele é importante não somente para a Defensoria Pública, mas no nível da democracia dos debates processuais, principalmente na formação de precedentes em escala nacional, estadual e, por que não dizer também, no quadro da autorreferência em cada vara com aquele magistrado monocrático. Ele também foi um presidente da vara e é importante também que, naqueles casos que formam tendências que eventualmente o defensor público atue, caracterizando ali uma atuação estratégica dentro da lógica da racionalidade da economia. E a sua primeira pergunta para mim foi em que contexto nasce a expressão custos vulneráveis, a expressão da defensoria como guardião dos vulneráveis. Foi uma reação, meu caro amigo Franklin, a negativa de legitimidade coletiva da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul no STJ em ação coletiva. Por volta de maio de 2014, o STJ, numa decisão que posteriormente foi reformada em embargo de vigência, no recurso especial 119.2577, repito o número para os seus ouvintes, 119.2577, no qual se considerou que a Defensoria Pública não possuía legitimidade coletiva para defender os idosos, usuários de planos de saúde, e uma parte dessa discussão gerou em torno da ideia de que a Defensoria não é guardiã da lei. E essa negativa de lei, eu não tinha sequer ali 2 anos como defensor público, e me incomodou muito, porque nós estudamos a legitimidade coletiva da Defensoria Pública e compreendemos que ela é voltada aos vulneráveis, às necessidades sociais. No seu livro, com o Diogo, inclusive, você já abarca essa ideia da defensoria que defende necessidades sociais dentro da lógica jurídica. Mas o STJ, naquela ocasião, não compreendeu essa realidade e negou a legitimação da Defensoria Pública. E ao ler os votos e compreendendo o fundamento daqueles votos, eu entendi que não se o STJ, naquela ocasião, não conseguiu compreender o que fazia a Defensoria Pública ao propor ações coletivas. E nesse momento de reflexão, compreendendo que o Ministério Público sempre teve a facilidade de passar academicamente o que significaria o órgão em sua missão institucional, e essa facilidade decorreria em parte desse nomen iuris, que é usado em latim chamado cursus legis. E eu percebi que a Defensoria Pública talvez não tivesse uma apelo, e nesse ponto eu falo de realmente de uma técnica de aprendizado, de uma tentativa de ser didático para o aluno do direito que se familiariza com o latim desde o começo, eu percebi que talvez nós precisássemos de uma explicação objetiva de que a defensoria pública não defende a lei, defende pessoas, de que a defensoria pública não é guarda da lei quando propõe uma ação coletiva, mas sim emancipadora de pessoas e que busca a efetivação de direitos fundamentais vulneráveis. E aí, buscando o dicionário de latim, conversando com alguns colegas, encontramos essa expressão que entendemos naquela ocasião, que explicava, de certo modo, sinteticamente, qual a missão constitucional da Defensoria Pública. Então, esse é o primeiro ponto. Naquela publicação de 1º de junho de 2014, a expressão cursos vulneráveis ela é utilizada para explicar a legitimação constitucional da Defensoria Pública, a sua legitimidade quanto instituição. E nesse primeiro momento, eu sempre digo isso, não se deu ênfase à ideia de que a Defensoria Pública poderia intervir como terceiro. A ênfase foi na explicação de que a Defensoria Pública teria uma legitimidade constitucional para intervir nas causas em que houvessem vulnerabilidades e grupos vulneráveis, ali em rota de colisão jurídica com outras demandas e pretensões. Posteriormente, somente em outubro do mesmo ano, outubro de 2014, foi que, após a consulta a Luiz Ferrajoli, no livro Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, que é um livro que você, inclusive, usa e cita bastante no seu trabalho sobre a investigação direta pela defesa, nós percebemos que o Ferrajoli visualizava o defensor público em algumas atuações adeado à defesa e por advogado em parte. E foi nesse momento, já instigado por essas expressões, né, já que a expressão constitucional também é utilizada como uma ideia de uma intervenção de terceiro constitucional. E foi ali que nós começamos a trabalhar e publicamos, em outubro de 2014, um primeiro texto baseado na teoria garantista. E eu acredito que essa teoria garantista deveria, pelo menos na minha visão, ladear toda a interpretação do que seria o cursus vulnerabilis enquanto interveniente. Ou melhor dizendo, quais os termos de uma intervenção da Defensoria Pública, quais os termos constitucionais de uma intervenção da Defensoria Pública no processo penal, no processo civil. Claro que não esquecendo aqui a peculiaridade de cada área do processo, processo penal como instrumento de controle do poder punitivo, não esquecendo as peculiaridades do processo civil, para adequar cada área o que seria a intervenção da Defensoria Pública. Então, a expressão nasce para densificar a missão constitucional da Defensoria Pública e explicar sua legitimidade coletiva, institucional, mas migra, em seguida, com inspiração de Luiz Ferrajoli, no livro Direito e Razão, para abraçar essa ideia de que a Defensoria tem uma intervenção de terceiro constitucional. E, concluindo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pelo menos nos meus estudos, tem uma importância em relação à interpretação histórica, já que o cargo de defensor público é originado ali no seio da Procuradoria de Justiça. Isso, para mim, explica também a possibilidade do defensor público atuar como legitimado coletivo, ter prerrogativas, ter, por exemplo, as garantias da movibilidade, entre outras. E é esse o ponto, eu acho que não podemos esquecer também essa interpretação histórica e importância da Defensoria do Rio, daí o protagonismo de vocês também nesse debate, que é muito importante.
Com certeza, até para sustentar as bases do Instituto, é necessário fazer esse resgate histórico, até na pesquisando o livro do Ferrajoli, eu procurei as referências que ele próprio utilizava, fui lá, eram os textos de Bentham, Filangieri, na época que eu estava morando na Itália, cacei esses livros, e aí realmente os caras falavam, desde 1800 e porrada, que já tinha que ter um órgão público destinado a equilibrar a paridade de armas na relação processual penal. E então, assim, tudo isso acaba se casando. Então, você pensar que lá atrás os caras já tinham esse pensamento visionário e hoje a gente tem que resgatar isso por conta de um desequilíbrio que se estabelece no processo, tanto civil quanto penal, mas preponderantemente no processo penal. Acho que esse introito que você fez era essencial para a gente poder situar, principalmente para aqueles que estão conhecendo o Instituto agora. E aí eu queria já problematizar, porque não adianta nada a gente ficar aqui só conversando sobre o que é bonito. A gente tem que atacar nos pontos que tem que ser lapidados para que o Instituto tenha segurança. Isso eu já deixei bem claro para você, mas quando nós fizemos aquela dissertação sobre custos vulneráveis no nosso livro, nossa principal preocupação era: o Instituto é bom, só que o Instituto precisa ser construído, porque se ele não for construído, ele pode ser prematuramente extinto por uma decisão judicial que não entenda de forma adequada, principalmente se o inimigo, e o inimigo certamente ele vai ficar incomodado, ele se incomodou quando nós tivemos a legitimidade para a ação coletiva, e certamente ele vai se incomodar agora quando vê a Defensoria Pública exercendo um papel semelhante ao que ele exerce, de parte, mas também de órgão interveniente no processo penal. Então, foi dentro dessa perspectiva que a gente procurou problematizar alguns tópicos que a gente entendia necessário. Eu e o Diogo, a gente sempre dialoga do que a gente imagina como custos vulneráveis, mas a gente sempre teve essa cortesia de aguardar que você primeiro desenvolvesse a sua tese para só então a gente debater, porque é isso que eu falo sempre. Eu vou sempre falar que você é o pai do custos vulneráveis, porque nós temos colegas que têm buscado um protagonismo em torno do tema, mas assim, isso tem que ficar muito claro. Quem desenvolveu, quem trabalhou, quem pariu a criança, quem alimentou, quem educou, foi você. Agora que você já tem um instituto adolescente, todo mundo quer dizer: ah, olha que bonito, tal, custo. Mas não, quem elaborou desde o início foi você. Então, esse crédito jamais pode ser tomado de você. Então, vamos lá. Você recentemente, com o colega Edilson e o colega Beron, fizeram uma live super bacana, super interessante, live do bem, até depois até quero saber qual é a live do mal, quem vai participar dela. E vocês trataram muito da questão dos custos vulneráveis no processo penal, baseado em um precedente recente do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Dentro dessa perspectiva de atuação dos custos vulneráveis no processo penal, queria que assim, você me dissesse mais ou menos qual é o papel que ele vai exercer na relação processual e, principalmente, como é que o custos tem que se comportar quando houver um conflito entre o custos, a defesa técnica e o acusado. Digamos que o acusado e a defesa técnica queiram seguir por um determinado caminho processual, a utilização de um determinado fundamento jurídico, mas o custos entenda que não, entenda que naquela situação processual a melhor forma de solução daquele conflito seja a aplicação de determinado fundamento jurídico. E você pode ter um caso em que a defesa não concorde com aquele fundamento jurídico, então, por uma questão de estratégia processual e tal. Nesse caso, como que o custos vai se comportar? Primeiro ponto. Segundo, qual é o filtro de atuação desse custos dentro dessa perspectiva da autodefesa? A autodefesa quiser se encaminhar num determinado sentido e o custos entender que não. Então, eu queria que você, se você pudesse, você me dar esse choque entre a defesa técnica e o choque entre a autodefesa.
Perfeito. Obrigado, meu amigo Franklin, pela oportunidade de dialogar sobre o tema. Confesso para você que o custos vulneráveis foi parido, né, para usar essa expressão, foi parido em um momento de conflito, conflitosidade sobre a nossa legitimidade. Então, muito me agradaria de ter segurado a expressão, guardado os textos para divulgar depois em bloco, mas acho que a educação, talvez prematura, pudesse colaborar com a explicação do que é a Defensoria Pública, e que bom que foi compreendido por muitos e tem sido lapidado. Digo também que é uma construção coletiva, eu tenho alguns textos guardados, eu tenho até um texto inédito em suas mãos para uma obra coletiva. Eu acredito que depois você pode comentar para a gente, ao final, sobre o processo penal. E gostaria de dizer que eu acredito que o custos vulneráveis, inclusive, é uma chave para que aquela tese absurda de que só quem não compreende a Defensoria Pública usa, a ideia de que o defensor público seria um super advogado por ter a possibilidade de propor ação coletiva, requisitar documentos, etc. Essa tese não é compatível com a natureza histórica da Defensoria Pública. Então, o custos, para mim, é um contra-ataque, um contra-golpe, que explica bem que o defensor público ele não é um super-advogado, ele é uma carreira ali específica. E deixo a recomendação de responder diretamente a sua pergunta dos enunciados que estão disponíveis, inclusive, com juros que foram aprovados entre defensores públicos e advogados criminalistas, principalmente aqui no Amazonas. Todos os enunciados, do 1º ao 14, foram debatidos entre nós e eu, confesso, concordo com todos. Grande parte deles eu propus, os outros eu lapidei também com os colegas advogados. E por que eu recomendo agora esses enunciados? Porque, no fim das contas, eles debatem algo que é necessário para responder a sua pergunta. Se houver conflito entre a defesa técnica constituída, o advogado que representa a parte e a defensoria custos vulneráveis, em parte, essa colisão, esse conflito, ele deve e pode ser resolvido, na maioria dos casos individuais, por meio do respeito à autonomia e liberdade da parte. Uma das conclusões que nós extraímos desses enunciados é de que a defensoria custos vulneráveis no processo penal não pode causar prejuízo, não pode, não deve causar prejuízo à defesa. Inclusive, se observarmos o histórico do Ministério Público nos estados em que não havia defensoria pública, como era o caso do Rio, se nós olharmos, por exemplo, para São Paulo, onde o modelo não era defensorial, mas sim por advocacia pública, o Ministério Público de São Paulo, antigo Ministério Público de São Paulo, ali para 88, absorvia algumas atribuições que hoje são da Defensoria Pública, ou que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro já realizava. Isso promoveu uma discussão doutrinária, principalmente com o Cândido Rangel Dinamarca, na década de 80, por exemplo, no sentido de que o promotor de justiça, o então promotor público, não poderia contrariar os interesses que ensejaram a sua intervenção. E por que isso? Porque não existia um órgão naquele contexto totalmente voltado para a defesa daquele vulnerável, daquele possuinte, daquele necessitado. A tentativa de dissolver esses limites subjetivos do guardião da lei, na minha visão, foram resolvidos e devem ser resolvidos com essa atuação mais subjetiva da defensoria pública voltada para grupos vulneráveis, sujeitos vulneráveis. O defensor público não defende a ordem jurídica, não defende a lei, então o seu limite e a sua amplitude de atuação está voltada à defesa do vulnerável, ao contrário do Ministério Público, cujo limite e amplitude é extraído da ordem jurídica, algo mais objetivo. Então, tentando responder diretamente à questão, eu tenho separado essa resposta, isso também está no artigo que enviei para você, dois grupos de ação. As ações individuais, as medidas individuais e as ações de impacto coletivo ou de formação de precedentes em que haja interesse público, processos estruturais. Nos processos individuais, tem um dito que a autonomia da parte deve prevalecer e o defensor público, sem despido de qualquer autoritarismo, despido de qualquer vaidade, deve aceitar que a parte não quer receber apoio desse órgão de suporte defensivo, um termo que você usa muito bem, inclusive, no seu livro sobre investigação direta. Eu acredito piamente que, em não existindo interesse público justificado, uma causa como em causas de formação de precedentes vinculantes, como em causas estratégicas, o defensor público deve se render à vontade e autonomia total da parte e não deve intervir. Então, ela teria o poder de vetar essa atuação e, assim como ela pode requerer também. Situação contrária, conclusão contrária nós temos quando nós olhamos para processos estruturais, processos indexadores de precedentes vinculantes, as constitucionais de caráter vinculante. Esses casos, há sempre transcendentalidade na formação do precedente. Então, o problema da subrepresentatividade, que José Augusto Garcia já mencionava em alguns trabalhos já há mais de uma década, nosso amigo Fessenzeifer, próprio Caio também na lei complementar, na análise da lei complementar, esse risco de subrepresentatividade, meu caro, ele exige que a Defensoria Pública tome uma postura mais proativa e se posicione em relação a todos aqueles litigantes ocultos, aqueles que não participam do litígio diretamente, mas que sofrerão as consequências do precedente. Então, a resposta, na minha visão, sua pergunta, ela perpassa em primeiro plano por dividir a categoria de litígio a qual nós estamos mencionando. E a segunda resposta possível, ela perpassa pela matéria que vem sendo alegada pelo defensor público. E eu dou dois exemplos reais que aconteceram com colegas nossos em execução e também em processo de conhecimento penal. Na execução, nós temos um colega, nosso amigo Arthur, ele aguardava uma próxima audiência, mas como órgão de execução penal, ele olhava todos os processos da pauta, detectava casos de prescrição, de indulto e assim por diante. E o nosso amigo Arthur, aqui na execução penal do Amazonas, em alguns casos em que ele participava da audiência, na verdade, ele estava presente no ato, mas não se posicionava em princípio, porque a parte é advogado, mas ele detectou algumas situações gritantes que envolviam questões de ordem pública. Esse é o ponto. Casos de prescrição. O juiz, parecer favorável ao Ministério Público, requerimento da parte por seu advogado, com requerimento de progressão de regime, quando a pena já se encontrava prescrita. Em outro caso, a parte postulando a possibilidade também de progressão, e uma outra colega nossa detectou que era caso de indulto. E, então, perceba, a Defensoria, como órgão de execução penal, visualizou questões de ordem, questões que impactam não só na liberdade do indivíduo, e aí o ponto da ordem pública, como também resvalam no próprio interesse da sociedade em não despender amanhã com um cumprimento de pena excessivo, em não ver alguém punido injustamente. Então, a Defensoria Pública, percebendo que o órgão custos legis e também que a representação não detectaram uma questão de ordem, parece que tem a total legitimidade, no caso como, por exemplo, da execução penal, para suscitar. Como a legitimidade na execução penal como órgão ela não é tão problemática, eu passo um outro exemplo. Nós temos um caso similar que ocorreu com o nosso amigo Messi Elmer, aqui do Amazonas também, em que ele aguardava uma próxima audiência, todas as provas giravam em torno de que teria ocorrido uma situação de furto e não de roubo, salvo engano, era por arrebatamento, e o Ministério Público requer a condenação, já se espera, condenação por roubo, e o advogado requer a condenação mínima em roubo, e não se suscita a pena voltada para desclassificação por furto, por arrebatamento, que era uma tese que esse juiz da vara, e aí a importância do defensor público como litigante habitual. O defensor público, como litigante habitual, ele reconhece as tendências do juízo, a tendência do promotor, isso é um pouco de teoria dos jogos, citando nosso amigo Alexandre Moraes da Rosa, em Santa Catarina. E o nosso caro colega, defensor público Messi, pediu autorização e vem ao advogado, pediu com toda a educação também ao juiz e ao promotor para se pronunciar como órgão. Vou usar, tomar por empréstimo uma expressão sua, órgão de suporte defensivo, né? Mas invocou a condição de custos vulneráveis e suscitou uma tese mais benéfica. E esse é o ponto. Nos enunciados que nós assinamos com os advogados criminalistas, entre outros, nós concluímos que o importante é que a manifestação de custos vulneráveis não prejudica a defesa no processo penal. Teses mais benéficas podem ser suscitadas. A defesa também tem autonomia para dizer se almeja ou não, se aceita ou não aquela intervenção e aquela manifestação. Acredito que o defensor público, que respeita a autonomia da parte, ele tem uma grande tendência a ser visto como esse órgão. Um cuidado que nós temos, e isso também se encontra nesse enunciado do Amazonas, é o respeito à parte e seu advogado em ter acesso ao contraditório da manifestação de custos vulneráveis. Então, eu já incluo nas minhas manifestações hoje o requerimento de oitiva, não só do Ministério Público, mas da parte por seu advogado natural. O defensor público, nessa condição, não substitui o representante postulatório da parte, portanto, consideramos importante essa oitiva e contraditória da parte para que diga que sim ou que não em relação àquela tese, podendo, na minha visão, se for uma causa individual, inclusive rejeitar por estratégia defensiva, sem nenhum demérito ao defensor público, mas, na verdade, respeitando a autonomia. Então, resenhando, precisamos observar o tipo de litígio e o tipo de matéria. São pontos importantíssimos, saber se é matéria de ordem pública, saber se a matéria é pró-defesa ou não, no caso do processo penal, se é pró-vulnerável, e saber também que tipo de precedente pode ser gerado naquela causa, se é um precedente vinculante ou não, se é um caso estratégico, se é um caso estrutural ou não. Basicamente, toda resposta discursiva ou não, qualquer debate, perpassa por esses elementos.
Perfeito. Acho que isso essa construção é muito interessante, porque no caso da construção de precedente, a gente vai ter aí praticamente uma objetivação de um processo de índole subjetiva. A defensoria vai estar promovendo para dar esse efeito mais amplo, mais extenso na construção do precedente. E acho que um outro tema que a gente vai ter que debater em outro momento é a possibilidade de intervenção do custos vulneráveis em processo em que a própria defensoria atue. Porque, assim, é plenamente possível que você tenha um colega numa audiência que enfrenta essa situação do advogado. Dele não perceber que, no caso concreto, aquela tese que ele está sustentando não é a mais adequada. E aí, em tese, a gente teria a defensoria pública, de novo, exercendo duas posições distintas dentro da mesma relação processual. Então, isso é algo, na verdade, para se pensar, para a gente refletir como é que isso acontece e tal. É aquela questão do... da... Alguns colegas chamam de esquizofrenia institucional da defensoria sustentar posições distintas, mas que eu gosto de chamar de caráter dialético de atuação da defensoria. E aí, até nessa pegada do caráter dialético, eu queria te perguntar como que você vê, e aí especificamente no processo penal, a atuação do custos vulneráveis em favor da vítima. Por quê? A vítima ela não é parte na relação processual penal, a vítima é vítima. Mas ela pode se habilitar como assistente de acusação nas ações penais em que ela não tem legitimidade. Mas o titular da ação penal é o Ministério Público. É o Ministério Público que, ao final, vai opinar pela absolvição ou pela condenação. E aí eu te pergunto: haveria espaço para custos vulneráveis diante de uma posição da vítima que insiste numa pretensão condenatória na qualidade de assistência de acusação, ainda que o Ministério Público se oponha e opine pela absolvição? Você acha que há espaço para custos vulneráveis intervir ali naquele momento? Ou o custos vulneráveis tem que se focar nesse órgão de suporte defensivo como a gente está trabalhando aqui?
É muito importante sua pergunta, meu amigo. É importante que se diga, já aproveitando também o seu breve comentário anterior, que a Defensoria Pública pode sim assumir diversas posições processuais no mesmo processo, pelo mesmo defensor, se houver compatibilidade de pretensões e interesses, e por defensores distintos, caso ocorra colisão de grupos vulneráveis. Eu acredito que é um tema que a gente também deve conversar. Aqui no Amazonas mesmo, em uma apelação cível, antes de responder diretamente à questão penal, nós tivemos um caso em que eu era defensor público representante postulatório, ou seja, fazendo às vezes do advogado, que a parte não tinha, recorri, e após a manifestação do custos legis, surge então, aliás, uma manifestação do custos legis totalmente contrária à pretensão que eu defendia da parte. E após isso acontecer, veio então a defensora que atuava em segundo grau de jurisdição como custos vulneráveis se apresentando nessa posição, ou seja, sem os limites do amicus curiae, sem os limites da curadoria, porque ela não era curadora da parte, ela se apresenta enquanto instituição, fala pela instituição e apresenta uma terceira via que também era favorável ao vulnerável, que não era a que eu apresentava, mas que favorecia a parte também. E foi acolhida a manifestação da defensoria nessa condição. E isso, acho, em 2017, em uma apelação cível. Então, veja só, não obstante existam, a posição não fosse exatamente igual, o papel processual que exercia e que a defensora exercia eram totalmente diferentes. Defensoria de segundo grau falando em nome da instituição, e eu falei em nome da parte, representando-a, né? Então, esse é o ponto importante, porque quando a gente vai agora para o processo penal e pergunta as posições que a defensoria pode assumir em relação à vítima, eu posso dizer o seguinte, a partir de uma visão ferra-eoliana, eu afirmo que a Defensoria Pública, em nome próprio, em nome da instituição, numa legitimação ordinária, institucional, como custos vulneráveis, no processo penal, tem limite. Tem uma frase que diz o seguinte: até a virtude tem limite. A Defensoria Pública, no processo penal, enquanto instituição que fala pelos vulneráveis, precisa reconhecer o que a professora Ada Pellegrini de novo afirmava, que é o seguinte: todo acusado é vulnerável frente ao poder punitivo do Estado. E a atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis vem para reequilibrar. Então, a minha posição, e é a posição também dos enunciados com advogados que nós aprovamos aqui, é que o custos vulneráveis é uma posição no processo penal pró-defesa, é um limite, uma margem de segurança garantista, inclusive, para que nós não tenhamos duas instituições falando em nome próprio, no seu interesse direto, direto constitucional contra um cidadão, seja lá quem for. É, isso não deixa, de qualquer maneira, de guarnecer da vítima, que pode ter um defensor público, caso seja a situação, como representante postulatório, se ela não tiver advogado. Aliás, você já falou, inclusive, sobre a assistência jurídica qualificada, em um texto no Conju, a vítima da violência doméstica, lá na Lei 11.340, 2006, tem direito, ali pelo artigo 27 e 28, à assistência jurídica, ou por advogado, ou por defensor público, a depender da circunstância. Então, a vítima ali precisa estar acompanhada, em todo ato, por esse jurídico. O que eu quero afirmar é o seguinte: a defensoria pública tem posições processuais para a defesa da vítima, e o primeiro exemplo é a representação postulatória da vítima como assistente de acusação. É... aqui no Amazonas surgiu uma situação que eu nego veementemente que tenha sido custos vulneráveis, porque, como eu disse, a virtude tem limite, a defensoria como instituição, na minha visão, não pode falar contra acusado. A partir da leitura de Ferrajoli e de todos aqueles filósofos que nós falamos de séculos passados, filósofos liberais como Bentham, por exemplo, é preciso criar esse limite em relação ao poder punitivo do Estado, mas essa é uma legitimação institucional. Aqui no Amazonas surgiu o seguinte: a coletividade de vítimas de um médico que supostamente praticava violência obstétrica e outros delitos penais contra as vítimas grávidas, mães, parturientes, permanecia sem qualquer limite, atuando por anos, com muitas supostas reiterações, em detrimento da vítima, e não existia, curiosamente, meu caro Franklin, não existia um requerimento ministerial, nem por prisão preventiva, nem por medidas cautelares para afastamento do cargo, entre outros. E a Defensoria Pública, que atuava em favor da coletividade de vítimas, postulou ingresso e, em nome próprio institucional, fez um requerimento ali de medidas cautelares de afastamento desse médico do cargo. E foi dado o nome de custos vulneráveis naquela ocasião, e isso foi um ponto crítico meu. Inclusive, essa crítica também se encontra no texto que eu mandei a você. Aquela situação, na minha visão, não é a legitimidade ordinária institucional da Defensoria Pública como custos vulneráveis, porque essa tem um limite. O limite da virtude de ser órgão de suporte defensivo constitucional. Então, como foi o trabalho realizado aqui para justificar essa intervenção? Existe um texto seu, que inclusive é contrabalanceado por Cássio Cedo, aquele debate sobre a legitimação da Defensoria Pública na tutela de bens penais. Tenho defendido que essa legitimação, na verdade, se tratou não da legitimação ordinária institucional da Defensoria Pública como custos, mas sim de uma legitimação extraordinária em favor da comunidade de vítimas, utilizando ali o artigo 80 do CDC, a legitimação subsidiária ou subsidiária para propor ação penal, ou mesmo, como foi nesse caso, para assumir o papel de assistência de acusação. O que é preciso definir aqui? É que a Defensoria Pública, a unidade da Defensoria Pública não é igual à unidade do Ministério Público. Porque se a ordem jurídica é uma só, a gente não pode falar a mesma coisa em relação às necessidades sociais, em relação às vulnerabilidades e grupos sociais. Por isso, meu caro, é que eu defendi que essa legitimação usada pelo colega não foi a legitimidade de custos vulneráveis. Essa de falar em nome da instituição, por interesse da instituição, a partir da Constituição, das leis, foi uma legitimidade defendendo em nome próprio um direito alheio. E que direito alheio? De quem seria esse direito alheio? Da comunidade de vítimas de violência obstétrica na cidade, que eram múltiplas. Confesso que é extremamente problemática essa terceira legitimação, mas ela é passível de debate porque a doutrina nos dá aso para debater esse tema, mas eu quero repetir, a atuação institucional, nome próprio, em favor da vítima, como nesse exemplo, não é custos vulneráveis, é uma atuação decorrente ali do artigo 80 do CDC, estendida às demais regras de processo coletivo, a partir do 117 do CDC, por exemplo. Então, minha posição, respondendo diretamente, custos vulneráveis, enquanto a tua legitimação ordinária no interesse público constitucional da Defensoria Pública, não deve, essa é minha posição, fui questionado por alguns colegas, mas não deve ser utilizado em prol da acusação. Inclusive, se o fizermos um dia, daremos força a uma crítica do professor Lenny Streck, e aí eu teria que concordar com ele, de que nós teríamos dois órgãos públicos em nome próprio, atuando no seu próprio interesse contra a acusação, e aí nós teríamos, de certo modo, dois ministérios públicos contra o acusado. E nesse ponto, nesse sentido, eu não concordo. Mas perceba que eu estou sendo bem detalhista em diferenciar a legitimidade institucional de custos vulneráveis da legitimação extraordinária, que eu tomei de empréstimo a expressão do amigo Daniel Guerra para falar que é amiga da comunidade, no caso, em legitimação extraordinária, e também é diferente da representação da vítima que ingressa em assistência de acusação. Então, é preciso urgentemente separar o que se trata de defensoria como autora da ação, defensoria como legitimada extraordinária, defensoria como representante da parte e defensoria em nome próprio como custos vulneráveis no seu interesse constitucional, interesse público primário, que inclusive é o que ensejou algumas aceitações da defensoria pública propondo suspensão de liminares às presidências dos tribunais, mas em nome próprio institucional e em algo que era vinculado geralmente à advocacia pública e ao Ministério Público. Sabemos que o ministro Toffoli, ano passado, não aceitou essa legitimação para interesse público primário da defensoria em suspensão de liminares à presidência, mas é um debate esquecido que nós precisamos realizar urgentemente. Inclusive, o atual vice-governador daqui tem um texto sobre suspensões de liminares de interesse tanto público primário da defensoria como custos vulneráveis. Nessas suspensões, para evitar a lesão à ordem pública no que interessa os vulneráveis, como temos também o interesse administrativo secundário da defensoria, mas que já não seria custos vulneráveis, porque é um interesse público secundário, não diretamente ligado ao vulnerável, mas ligado à administração da defensoria pública. Então, todos esses detalhes, meu amigo, precisam ser diferenciados para que nós não venhamos a confundir o que é custos vulneráveis e outras posições processuais. Recentemente, de modo polêmico, e ainda bem, já foi corrigida a situação no STJ, a DPU almejava retirar a representação postulatória das defensorias estaduais. Primeira observação sobre isso. Não se trata de discussão sobre custos vulneráveis, se trata de uma discussão sobre representação postulatória. Usar custos vulneráveis nesse contexto considera até um estelionato acadêmico. Isso não é uma realidade. A discussão ali é sobre representação. Do mesmo modo, eventuais discussões sobre a assunção de polo ativo no STJ, no STF, não tem nada a ver com custo. Tem a ver com legitimação e sucessão de atores no polo ativo, como aconteceu no HC das Mães, em que duas advogadas, salvo engano, de São Paulo, ingressaram com o HC e o ministro Lewandowski procedeu à sucessão no polo ativo para a DPU. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado tremendo para não misturar os institutos. Então, no processo penal, concluindo, defensoria pública, custos vulneráveis, a partir de uma visão garantista e perrajoliana, que é onde eu me abraço realmente em fundamento, não poderia atuar no interesse ordinário, interesse próprio institucional em favor da acusação, apoiando o Ministério Público, apoiando interesses que não sejam limitados ali ao Estado Defensor.
Perfeito, meu amigo. A gente já está aqui já quase acabando o nosso tempo, então eu vou aproveitar o gancho e trazer a última provocação. Quem está dentro da Defensoria Pública, até quem está de fora e faz uma análise da jurisprudência, percebe que existe um conflito de espaços entre a Defensoria Pública dos Estados, a Defensoria Pública do DF e a Defensoria Pública da União no tocante à atuação nos tribunais superiores. A própria jurisprudência acolhe esse conflito ao dizer que a Defensoria Estadual pode atuar no âmbito do STJ e do STF nos processos que são oriundos do seu respectivo Estado, tirando a Defensoria Pública da União da jogada. As defensorias estaduais, inclusive, têm o chamado GAETS, que é um grupo de atuação estratégica nos tribunais superiores, inclusive Defensoria do Rio, Defensoria do Amazonas, possuem representação em Brasília. E eu tenho sustentado no livro que os feitos de natureza originária no STJ e no STF são de atribuição da Defensoria Pública da União. Então, assim, não interessa onde o assistido mora. Se o processo nasce, então, uma ação penal originária no STJ, uma ação penal originária no STF, quem tem que atuar nisso é a Defensoria Pública da União. Mas o que eu queria trazer para você, um ponto para a gente até te ouvir a sua opinião, num processo que a Defensoria Pública Estadual venha construindo, tá? Então, vara local, tribunal local, STJ. No STJ, na sua opinião, eventual papel de custos vulneráveis deve ser exercido por essa Defensoria Pública que tem a representação em Brasília ou não, ou quem deveria exercer esse papel de custos vulneráveis deve ser a Defensoria Pública da União, encarando isso como uma espécie de atuação originária. Tá? Por que, que eu faço essa menção? Do ponto de vista do debate democrático, será que esse poder a nível nacional deve ser concentrado nas mãos da Defensoria Pública da União? E eu faço isso porque assim, você acabou de trazer um exemplo que foi muito ruim, que foi um choque causado entre a DPU e as defensorias. E a Defensoria Pública, acho que esse caso foi do DF, não me lembro agora direito se foi Defensoria Estadual ou do DF, em que a DPU entrou contra a Defensoria Pública. Então, eu queria... se você já procurou pensar a respeito disso, tal, se você acha que realmente tem que ficar com a DPU ou não, ou deve-se analisar uma outra forma de atuação da Defensoria, enfim. E aí a gente vai para as conclusões finais.
Esse talvez seja o ponto mais sensível. Eu recebo poucas informações da ANADEP e da ANADEF sobre essa questão, mas quanto mais informação a gente recebe, melhor a gente vai poder trabalhar e refletir sobre o Instituto. Nós temos algumas maneiras de pensar sobre a questão do custo vulnerável. Perceba-se, a Defensoria Pública, ela congrega não a unidade da ordem jurídica, como nós falamos, mas a pluralidade das necessidades sociais. Então, é preciso uma leitura específica, na minha visão, para a Defensoria Pública sobre esses embates nacionalizados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meu amigo Franklin, é afirmar que nós precisamos diferenciar o que é interesse federal específico da DPU de interesse nacional, interesses compartilhados. Obviamente, se nós formos nos inspirar totalmente no modelo de custos leges do Ministério Público para adaptar a Defensoria como custos vulneráveis, nós vamos perceber uma tendência de atuação da DPU nas demandas que tramitam no STJ e no STF. E o que é mais importante falar sobre isso? Se nós adotarmos um modelo que dê uma certa visibilidade de custos vulneráveis intervenientes para a DPU no STJ ou no STF, que é importante dizer o seguinte, como nós falamos até agora, o papel de custos vulneráveis é democrático, é um órgão de cooperação, como nós falamos no artigo que foi entregue para você, para publicação. Sendo órgão de cooperação e tendo aquelas partes que já são diretamente interessadas, é preciso que o defensor público ter a humildade e não tem o autoritarismo de tentar abraçar e se sobrepor à parte que, como custo, a defensoria pretende potencializar. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: ainda que a conclusão que se chegue é que o custo vulneráveis natural do STF, por exemplo, seria o DPG, o Defensor Público Geral Federal, ainda que isso aconteça, é preciso perceber-se que não há hierarquia, nem subordinação nenhuma nessas atuações. As defensorias estaduais e distrital permanecem, na minha visão, com autonomia para levar suas demandas até lá. E aí é importante dizer, diferencie-se. Defensoria que chega até lá por recurso ou que propõe o habeas corpus coletivo no STJ, como foi o caso do Espírito Santo recentemente, propõe como na condição de parte. Ainda que eu possa falar em nível constitucional que é uma guardiã dos vulneráveis, aquela condição de impetrante não caracteriza a condição de interveniente. Então, como nós pensaríamos, por exemplo, em relação ao caso da Defensoria do Espírito Santo? A Defensoria do Espírito Santo foi autora, levou uma demanda que é sua como parte institucional, constitucional, e a DPU que fez, na minha visão, democraticamente, se apresentou para cooperar. Uma outra pergunta que pode surgir, mas isso geraria algum tipo de impedimento às demais defensorias? Me parece que não. Por quê? Cada defensoria tem uma visão das necessidades estaduais e dos impactos estaduais que cada decisão pode ter. O Amazonas tem vulnerabilidades geográficas aqui que não tem São Paulo nem tem Rio de Janeiro. Então, existem especificidades de interesse da Defensoria do Rio, da Defensoria do Amazonas. Então, esses órgãos, eles não podem ser privados de fomentar precedentes que vão ter extensão nacional e dispor a visão da comunidade que representa a Defensoria do Rio, que representa a Defensoria do Amazonas. Isso não impede o papel de interveniente da DPU, Mas o que é preciso ficar claro, é, em termos de debate institucional, de formação de precedente, a DPU não pode calar nem silenciar, por mais que tenha uma atuação eventualmente mais focada naquele âmbito do STJ e do STF, não pode silenciar e provocar subrepresentação de interesses estaduais e distritais. Então, é preciso pensar um modelo específico para a defensoria que defende necessidades humanas e vulnerabilidades, que não fique amarrado totalmente àquele modelo da ordem jurídica una, que é do custo lege. Então, concluindo, não há exclusividade de atuação em nome próprio no STF ou no STJ, porque cada defensoria, ordinariamente falando, carrega os interesses de comunidade. Obviamente que isso precisa ser lapidado. Eu propus algumas discussões no texto que lhe entreguei alguns meses atrás, que envolvem, inclusive, a colisão de interesses que pode existir entre a comunidade que se propõe a defender os cursos vulneráveis por um órgão e outros órgãos da defensoria pública. Então, a colisão de vulnerabilidade, ainda que seja entre defensorias na formação de precedentes, vai ter que ser resolvida pelo artigo 4º, inciso 5. Claro que, se isso vai resultar na existência de um só curso vulneráveis e vários amigos da comunidade na legitimação extraordinária, ou se cada defensoria vai assumir a posição de curso vulneráveis, isso é outra história. É isso que a gente precisa definir. Se há um só curso vulneráveis por tribunal, por exemplo, defensor público geral do Amazonas, antes era Rafael Barbosa, agora Ricardo Paiva, assumiu a proeminência de atuações no tribunal. E ele foi considerado, junto ao tribunal pleno, como cursos vulneráveis do órgão tribunal pleno. No STF, nós temos a DPU já assumiu a posição de cursos vulneráveis em algumas ocasiões. Mas a pergunta é, as defensorias que não tenham proposto ação como parte, como elas ingressariam? Isso é uma outra discussão. Nós vamos, me parece que a comunidade de interesses, que a Defensoria do Rio defenda, os interesses específicos, não podem ser defendida por menos poderes que as outras defensorias tenham. Então, me parece que é importante garantir paridade de poderes. Por isso, eu refuto, não aceito que essas defensorias... Aliás, até é possível, mas eu acredito que seria um mínus aceitar essas defensorias na condição de amigo da corte. Por isso, o que eu acredito? Que nós vamos ter duas soluções técnicas. Ou entender que cada defensoria pode ter uma posição institucional própria nesses debates nacionais, e aí todas seriam cursos vulneráveis. Quem é que tem uma posição assim? André Carvalho Ramos. Ele trabalha com essa lógica. Na última edição dele, ele acredita que é uma solução possível, vários cursos, mas lembrando que cursos seria uma legitimação ordinária. Então, a gente precisa fazer uma releitura da unidade. Uhum. E a outra hipótese seria de que cada tribunal teria um curso vulnerável específico, assim como cada vara teria, o órgão natural, ou aquele que for delimitado a partir da resolução normativa de cada órgão, mas que, formadas comunidades de interesse específicas, cada uma delas, a partir do artigo 4º, inciso 5, poderia assumir a posição de amigo da comunidade, que é uma posição que eu tenho defendido para a IRDR já há algum tempo. E, nesse contexto, teria-se os mesmos poderes de cursos vulneráveis, entretanto, por legitimação extraordinária vinculada àquele grupo. Como amigo da comunidade, ele admite pluralidade, porque é o interesse de determinados grupos, nós poderíamos ter tantos amigos da comunidade, defensores como amigos da comunidade, quanto fosse o número de comunidades vulneráveis e suficientes desorganizadas. Nós manteríamos uma unidade de cursos vulneráveis, mas que discutiria com as demais comunidades, podendo propor a ponderação de interesses dessa colisão sempre em prol do vulnerável. Daí porque a posição do curso vulnerável, eu defendi isso no texto de 2017, diante da colisão de vulnerabilidade, vai ser diferente da posição dos amigos da comunidade vulnerável em rota de colisão, vai ser distinta da posição de curso leste, que é guarda da lei, mas vai ter que apresentar uma posição de ponderação das vulnerabilidades. E aí esse é um papel que deflui específico aí para o curso vulneráveis. Um proponente, um budsman, que propõe, digamos assim, que propõe a resolução da ponderação de colisão de vulnerabilidade, que seria um dos papéis do curso. É complexo, propus isso em alguns textos, inclusive no seu. Pode ser que daqui para o final do ano, concluindo a última parte da minha tese, na verdade, o acréscimo da minha tese que vai tratar disso, pode ser que eu mude de opinião até ali. mas eu acredito muito na pluralidade na democracia de defensorias, nos debates nacionalizados de formação de precedente. Por isso, embora eu acredite que a DPU tem que assumir sim essa posição de custos vulneráveis, eu não acredito que ela deve, por causa disso, tomar representação ou tomar polativo das defensorias estaduais. Ao contrário, quando ela assume a posição de custos, ela assume a posição de interveniente de órgão de cooperação com as demais defensorias, sem hierarquização, sem proeminência, e se houver colisão de interesses, é que surge ali a legitimação extraordinária das defensorias estaduais, como amiga daquela comunidade, para combater com os mesmos poderes as demais posições de modo democrático. É a nossa proposta nesse momento, meu amigo. Aberta à crítica. Muito obrigado, viu, pela oportunidade.
Perfeito, Maurílio. Acho que a gente tem que discutir isso, sim. Sistemas são fundamentais. Só você que pode dar uma luz, porque você tem todos esses desenhos institucionais na sua cabeça. E
a propósito,
provavelmente...
só para não esquecer uma coisa, essa proposta de múltiplos custos vulneráveis é uma proposta do André de Carvalho Ramos, e essa proposta do amigo da comunidade, como legitimação extraordinária, na colisão de grupos vulneráveis, desorganizados, hipossuficientes, enfim, é endossada pelo Mazzuoli. Então, a gente tem uma discussão aí já em nível de direitos humanos, diante da colisão de vulnerabilidades instalada fora da defensoria pública, né? A multiplicidade por tribunal de custos vulneráveis ou a unidade, ou isso se resolve por legitimação extraordinária para cada comunidade rota de colisão. Então, a gente já tem, na verdade, um debate desenvolvido, além dos meus textos, claro, mas por esses autores. Então, acredito que é importante que o estudante conheça também.
Com certeza. Você mencionou, existe um processo penal contemporâneo e a perspectiva da Defensoria Pública, que é um novo livro que deve estar saindo no final de abril, mês de maio, talvez atrase um pouquinho por conta da pandemia, mas é um conjunto de artigos, no mesmo molde do livro de CPC que eu organizei, que está selecionando os principais temas do processo penal contemporâneo numa perspectiva institucional, inclusive uma abordagem também da lei anticrime. Então fica a indicação aí, provavelmente nas redes sociais, em breve a gente vai ter maiores detalhes. Maurílio, queria de novo te agradecer por essa aula que você deu sobre custos vulneráveis. É uma profundidade que a gente não vai encontrar em lugar algum. Então, fica aqui registrada a minha admiração pela construção desse tema. E, de novo, vou ficar sempre te enchendo o saco, porque eu estou ansioso para ler a tua tese, para entender ainda mais os custos vulneráveis. Então, conta sempre comigo aí para a gente construir. Eu espero poder também ter você aqui em outras oportunidades para debater outros temas.
Eu agradeço, meu amigo, e digo que você e Diogo me apresentaram a primeira crítica importante, sincera, leal e respeitosa sobre o Instituto. Aliás, foi a primeira entre todos, e daí porque ela tem uma importância quase que sentimental para mim, diria eu, porque ela me ajuda a lapidar, e sempre que eu converso com você e com o Diogo, sempre muito respeito, muita preocupação por se formar esse Instituto. Eu quero dizer também que eu acredito muito na importância da Defensoria Pública do Rio de Janeiro para debater esse tema, porque parte da minha inspiração é no histórico de nascimento da Defensoria Pública lá no estado que já foi, inclusive, já foi a capital do país. E é nesse sentido que eu quero receber todas as críticas necessárias e possíveis. Esses pontos que você levantou hoje são pontos sensíveis e que ainda estão carentes de maior esclarecimento. A única coisa que eu peço aos ouvintes é que tenham cuidado para não misturarem os institutos da representação postulatória, de custos vulneráveis, da defensoria como titulado, polativo, proponente de ação, com essa intervenção de terceiro, porque toda vez que se tenta utilizar essa intervenção de terceiro para se tomar representação, se tomar eventualmente até o polativo, na verdade é uma deslealdade, porque o instituto é uma intervenção de terceiro voltada para a cooperação processual. Então, é um instituto que deve gerar união e não desunião entre as defensorias. Claro, vamos lapidar isso. Eu conto com vocês também, com todos os nossos amigos, Júlio Beron, Edilson, Caio, Diogo, entre tantos outros amigos que têm escrito. Eu recebo cada crítica e cada visão com muita atenção. Não concordo com todas as posições, mas tomo e analiso também. E pode contar comigo para a próxima conversa aí também, amigo, porque for necessário. Muito obrigado mesmo, é uma honra. Você é muito admirado por mim, não só por mim, mas por muitos defensores e estudantes também. Por isso, cada crítica e sugestão sua, eu ainda espero cumprir minha promessa aí de preparar um trabalho realmente com uma carga de resposta densa a partir do que a gente conversa e critica. Muito obrigado.
Beleza, Maurílio. Até mais. Eu agradeço a todos que estão ouvindo o podcast e até o próximo episódio.